Olá, Jefferson, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes.
Hoje a gente vai falar de um caso que parece o cúmulo do absurdo, mas que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Aquela empresa que está lá com a vaga aberta há meses, por que será que não preenche? E a hora que você vai lidar, fazer esse trabalho de RH para a pessoa que está ali tentando contratar, você percebe que às vezes o problema não está no candidato, está no contratante, está em quem está buscando essa pessoa para trabalhar. Explica melhor essa história para a gente.
Então, eu passei uma situação recente, né, com uma empresária, né, a gente percebia na fala, na hora que... Porque como que funciona o processo de recrutamento? A empresa entra em contato com a gente, fala que tem uma posição e quer fechar porque não está conseguindo. E realmente está bem complicado, a gente já vem falando há um tempo, né, N fatores, né, para resolver isso. E a gente pega os requisitos técnicos e a gente vai para uma conversa que a gente chama de briefing, que vem ali do pessoal de arquitetura, que sempre fala, ah, como que é a cultura da empresa, da casa, o que, que vocês fazem, quantos filhos têm, como que se comportam, para entender qual o melhor projeto para entregar para aquela família que seja mais aderente. No nosso caso, o candidato que seja mais aderente àquela cultura. Eu quero entender o fit cultural, quero entender como que as pessoas pensam. E é interessante a gente sempre perguntar assim, quais são as frases que vocês normalmente usam aqui na empresa para eu entender... Quando a pessoa falar durante a entrevista, algumas perguntas são construídas, personalizadas, para que me responda e eu consiga enxergar que essa pessoa trabalha ali. Bacana, já ouvi de tudo, mas assim, a última foi um absurdo. E aí a empresária se autoafirmando que ela era a melhor, que ela é uma empresária de sucesso, então, aquela autoafirmação. Não é comum, os empresários são muito técnicos e muito objetivos. O que a gente mais escuta assim, eu gosto de pessoas que trabalham duro, eu gosto de pessoas que vêm de uma família que são pessoas muito trabalhadoras, eu gosto de pessoas que estudam, trabalham, que entendem que o trabalho, então isso é muito comum. Uhum. Né? Eu gosto de pessoas descoladas, gosto de pessoas que já viajaram para fora. Então, são coisas que a gente percebe que vão fazer sentido para aquela organização. E aí, essa pessoa falou algumas coisas, né? E num determinado momento eu achei um candidato, na verdade o candidato abordou ela, e ela mandou para mim entrevistar. Eu levo um prazo para entrar em contato, porque tem outras demandas, né? Ele entra na esteira de produção de recrutamento. E aí, eu entrei em contato com o candidato, vi que não era aderente, né? Dentro dos requisitos que ela trouxe vários requisitos. Não pode fumar, que não pode, a gente não pode impedir alguém de entrar numa empresa que fuma. Você pode impedir da pessoa fumar dentro da empresa, mas ele não ter o hábito de fumar, isso é problema dele. Você não pode eliminar um candidato por causa disso. Ele exigiu algumas questões de carta e pagava R$1.500. Exigiu muito e pagava pouco. Eu já sabia que aquela vaga ia ser bem complexa. Mas vamos lá, vamos trabalhar para que a gente tenha um compromisso com as famílias, empresas, né? Aí eu apresentei o candidato, ela respondeu que eu não quero candidato lixo. Porque eu falei que ele não era aderente aos requisitos. E ela, eu não quero candidato lixo. E para finalizar, ela ainda colocou, eu não quero arrastar uma grávida, já não me basta a grávida que eu tenho que arrastar. Né? Isso daí tá na mensagem, eu até postei lá no LinkedIn, viralizou. E eu contei um pouco do relato. E eu passei para ela que não existe candidato lixo, não existe, isso é muito pesado para falar para um ser humano, e realmente é. Existem pessoas que não estão adequadas aos seus requisitos, à sua vaga, ao seu feed cultural, à sua visão de trabalho. Então, usar esse termo é muito pesado. Ela não gostou, né? Falou um monte de coisa e depois encerrou o contrato. Assim, minha visão, né? Como consultor e recrutador há muito tempo. Existe sim um perfil de candidato que todas as empresas querem, mas a empresa tem que olhar no espelho, será que eu sou o perfil de patrão que essa pessoa quer trabalhar? E na minha juventude, enquanto eu fazia faculdade, estava começando no RH, tinha uma fala de uma entrevista do Valdez Ludwig num programa com a Nagli, o nome da jornalista, eu não vou lembrar o primeiro nome dela. Ele comentava que a gente chegaria um tempo do nível de conhecimento das pessoas que as pessoas escolheriam para quem iam trabalhar. A gente não está nesse nível de conhecimento ainda, existe uma cultura empresarial, principalmente uma cultura intelectual das pessoas para crescer ainda, né? A gente, como nossa região é muito avançada, mas tem lugares do Brasil que ainda não, mas as pessoas estão escolhendo para quem vão trabalhar porque tem outra oportunidade melhor. Não, às vezes, melhor financeiramente, mas trabalhar com uma pessoa melhor. Trabalhar com uma pessoa positiva, uma pessoa que te coloca para cima, uma pessoa que te motiva a trabalhar. A relação patrão-empregado sempre é conflituosa, é difícil ter uma relação muito tranquila, mas existem ferramentas de RH que fazem com que isso seja cordial e funcione com educação. Não é o caso dessa senhora. Mas a gente sabe que tem empresários que vão fechar as portas porque ninguém vai querer trabalhar para ele. E ele está ali no balcão enxergando que ele é o máximo. É muito daquela série que tá passando do The Boys, né? Tipo, as pessoas trabalhando lá com o super-homem dele lá, que eu não vou lembrar o nome lá, né? As pessoas trabalham com medo, as pessoas convivem com ele com medo. A qualquer momento vai sair um raio dos olhos dele e vai matar a pessoa. Então, esse ambiente não existe mais, né? As pessoas, a gente tem medo, talvez respeito por a pessoa que trabalha pra gente, que a gente trabalha, pelo know-how da pessoa, pelo porte, pela postura que ela tem, ou porque ela pode demitir a gente. Sim, isso é natural. Mas medo porque essa pessoa vai me colocar para baixo, ela vai me denegrir. Não é só demitir. Eu sempre falo para a pessoa que está passando um momento difícil, qual que é o máximo que o seu chefe pode fazer com você? Ah, me mandar embora. Então, o que você está com medo? Procura um recrutador como eu e a gente vai encontrar uma vaga melhor para você. Só que aí vem uma questão, você tem que ser bom, né? Tem que ser um profissional qualificado, que as oportunidades aparecem, né? Às vezes a gente se submete a algumas situações, mas não esse tipo. Preconceituosa, xenofóbica, isso não. Acho que isso a gente já superou isso e tem emprego suficiente para as pessoas trabalharem em um ambiente mais seguro e mais saudável.
É isso, a gente sempre fala aqui, né, que quem é muito qualificado está escolhendo o emprego, mas até quem não tem tanta qualificação assim, às vezes não se submete a uma vaga porque vê que não vai dar match ali com o patrão, que não vai funcionar. Você falou do Capitão Pátria ali, do The Boys, e é bem isso. Ninguém quer ter um Capitão Pátria como chefe, então melhor evitar esses atritos antes mesmo de começar. Ou às vezes a pessoa até entra na vaga, mas não dura. E se ninguém está durando na vaga, às vezes o problema não é quem está trabalhando, mas o que está acontecendo ali com o empregador que não está conseguindo segurar esse pessoal também, né?
Assim, uma coisa que ficou transparecida nessa relação foi que no começo do briefing, essa senhora ainda comentava assim, eu quero que você me trate como homem. E eu fiquei com uma interrogação, tá, mas...
O que isso quer dizer?
O que isso quer dizer? Porque eu fui educado e criado de uma forma, uma cultura que tanto faz, é um profissional que está na minha frente. Não importa a cor, a raça, o credo, a crença, a etnia... Eu tenho uma relação de trabalho onde o que eu preciso, você consegue entregar? Consigo. Você vai me pagar? Vou. Então tá tudo certo, né? Independente de ser homem ou mulher. Aí vem aquela questão da afinidade, né? Algumas liberdades, mas olhando no relacionamento com qualquer pessoa, qualquer profissional, eu tenho que tratar o outro como ser humano. Será que o que eu falo ou a minha ação... Em relação, isso vale para empregados e patrões. Será que a minha ação, a minha fala, meu comportamento, ele faz bem para outra pessoa? Eu gostaria que fizessem comigo dessa forma, né? Eu sempre falo para o meu time, eu gosto de ser o mais transparente e eu quero que vocês sejam transparentes comigo. Mesmo que isso gere conflito, mas vamos resolver os conflitos. Porque conflitos são bons, é melhor ter um conflito do que não ter. E aí vem aquela situação que a gente percebe, existe uma visão de algumas pessoas de que o tratamento, porque é característico de algumas empresas, né? O tratamento para homem e para mulher tem que ser diferente, o tratamento para gays e héteros tem que ser diferente. Não, gente, se a pessoa é profissional e você também, o tratamento é igual, né? É claro que uma mãe vai ter algumas, não vou dizer regalia, mas alguns espaços, porque ela tem que levar um filho no médico, a lei não permite, né? É só levar o filho no médico uma vez por ano, não faz sentido. Até 7 anos, pô, meu filho tem 12, eu não posso acompanhar. Então, aí é o bom senso, né? Será que eu, como pai também, ou como irmão, não gostaria que minha mãe acompanhasse minha irmã, ou minha esposa acompanhasse minha filha num ginecologista com 12, 11 anos? Como que você vai deixar uma pessoa ir no ginecologista sozinho? É só uma vez por ano que você vai no médico? Então, essas questões, a lei ainda não acompanhou a realidade mas existem mecanismos que as empresas utilizam. fazer um acordo de compensação de horas, banco de horas, e isso facilita esse relacionamento. Ah, uma mãe de 4, 5 filhos, gente, você sabe que na contratação você vai ter. Ah, mas eu vou deixar de contratar? Não, contrate. Deixe que ela cumpra os compromissos dela. Ela sabe que ela vai ter que trabalhar muito mais para dar conta das atividades em relação a uma mãe, uma mulher que não tem filhos, né? Então, isso tudo tem que ser conversado na relação de trabalho, mas em nenhum momento impedir a pessoa de ter uma oportunidade. E da mesma forma, as falas do patrão, as falas dos chefes não pode ser: eu vou arrastar essa grávida, né? Gente, pensa se você gostaria que alguém falasse isso da sua mãe quando você estivesse na barriga dela. Eu acho que eu não gostaria nem um pouco.
É isso, tá contratando ou tá com dificuldade de reter talentos, de repente olha aí o que você tá dizendo, o que você tá demonstrando, e abolir, né, gente? Candidato lixo, isso não existe. Funcionário lixo, pelo amor de Deus, não existe. Arrastar a grávida, termos que a gente não pode, não vai usar, né? Recrutadores, né? Empresários, vamos parar com isso. Empatia e bom senso resolve muitos desses problemas e com certeza vai abrir oportunidades para muita gente boa entrar no mercado e se manter e crescer na empresa se tiver ali uma boa dose, um bom equilíbrio disso tudo, né, Jefferson?
Eu acho que a palavra final é respeito. É isso. Respeitar o próximo.
Perfeito. Semana que vem tem mais.
Até semana que vem.
Obrigada, Jefferson.
Obrigado.